Boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Agora a palestra Os Direitos das Mulheres com Deficiência na Convenção da ONU. Para moderar, para coordenar essa mesa, a gente convida a Thelma Nantes de Matos. Ela é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Especial. Ela trabalha no... Só um minutinho. Ela é presidente do SMAC, que é Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, e ela também é assessora da Secretaria de Gêneros da UNCB. O palestrante nosso é o doutor Joelson Dias, advogado, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, representante do Conselho Federal da OAB. Ele lá atua no Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos e também no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ambos são vinculados à Secretaria de Direitos Humanos da Secretaria da República. Então, Thelma e Dr. Joelson, sucesso para vocês.
Boa tarde a todos. Agradecimento especial ao Dr. Joelson, que veio partilhar um pouco do muito que nós temos que aprender, né? Nós vamos ter que ter uma palestra dinâmica. Temos poucas pessoas no auditório, mas quem não veio, com certeza, perdeu, né? E quando nós falamos em legislações, nós sabemos que nós temos muitas legislações que nos favorecem. Porém, nós não a utilizamos. Isso dificulta cada vez mais a nossa realidade, né? Nós temos que começar a nos conscientizar da nossa diferença, do respeito à nossa diferença, da necessidade de luta que nós temos para garantir os nossos direitos. Então, é sobre a Convenção da ONU, sobre os direitos das pessoas com deficiência, no seu artigo 6, vem relativo às mulheres, que nós vamos falar aqui hoje. O Dr. Joelson vai apresentar para nós. Muito obrigada, Dr. Joelson, a palavra é sua.
Muito boa tarde a todos, a todas. Estou falando aqui da frente da mesa e vou estar me deslocando de um lado para outro durante a minha intervenção.
Eu quero agradecer enormemente o convite que me foi formulado pela ONCB, pela Organização Nacional de Cegos do Brasil, e, claro, por vocês todas, que são a verdadeira razão de ser desse evento. Eu lhes confesso que há certas situações, há certos momentos que... Por si só, representam, simbolizam absolutamente tudo que a gente gostaria de dizer, que a gente gostaria de falar, que a gente gostaria de refletir. A simples organização desse evento, com esse título tão significativo, tão emblemático, tão forte, o primeiro encontro nacional das mulheres com deficiência visual, por si só, já diz da sua importância, já diz do momento histórico que vivemos todos. Porque poderia muito bem a ONCB promover, como todas as organizações promovem, um encontro para discutir a convenção, para discutir a constituição, para discutir a legislação, para discutir o estatuto, mas, pelo menos que eu me recorde, é a primeira vez que a gente se reúne no Brasil para discutir a questão das pessoas com deficiência, os direitos das pessoas com deficiência, sob uma perspectiva de gênero, efetivamente de gênero. Todo um encontro dedicado a essa discussão, e não apenas um painel, e não apenas um ou outro tema. Também, pelo menos para os meus registros, é a primeira vez que uma entidade, uma organização da importância que é a ONCB, resolve realizar um curso de capacitação. de formação dos seus filiados, das suas filiadas. Isso, para mim, não tem nada mais importante. Muito mais importante do que falar da convenção da ONU hoje, lhes digo com toda sinceridade, é poder celebrar com todas vocês esse momento histórico, pioneiro, célebre, em que as mulheres com deficiência reclamam, participam da discussão dos seus direitos sob uma perspectiva de gênero. Isso me parece muito fundamental, muito importante, por isso eu estou a insistir nisso no início dessa minha conversa, porque o que eu quero com vocês na tarde de hoje não é mais do que isso, um simples diálogo, uma simples conversa, um simples bate-papo. De lembrar que o quão vitimadas inúmeras vezes são as mulheres, justamente porque não se consegue, na maioria das vezes, abordar a temática dos direitos humanos também sob uma perspectiva de gênero. Nós podemos passar a tarde toda, e certamente esse evento fará, falando, discorrendo sobre os direitos das pessoas com deficiência, e a questão do desenvolvimento, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, a questão da discriminação, a dificuldade que é tirar da legislação e implementar efetivamente os direitos das pessoas com deficiência. Mas dificilmente a gente consegue avançar um pouco mais nessa discussão para refletir de que maneira essa discriminação, esse preconceito, essa dificuldade na efetivação, na implementação dos direitos das pessoas com deficiência pesam sobremaneira, muito mais em relação às mulheres e às meninas com deficiência. Porque passam por todas essas dificuldades que passamos todos nós na busca da implementação desses direitos. Principalmente quando são negras, quando são pobres, quando são de algumas etnias absolutamente violadas nos seus direitos, mas sofrem as violações por tudo isso, mas também, e às vezes, lamentavelmente, principalmente, por serem mulheres. A necessidade de ter que afirmar os seus direitos, a sua competência, a sua capacidade, como que duas vezes. Não basta só ter o direito, mas por conta da discriminação, do preconceito, do sexismo, é preciso superar também, na perspectiva de gênero, essas lamentáveis práticas para que se lhes tenha assegurados os seus direitos. Por isso que a simples realização desse evento, nessa perspectiva das mulheres, nessa perspectiva de gênero, é o quanto nos basta para celebrar. Na certeza de que, por ser justamente o primeiro encontro, estamos todos aqui a fazer história. Na certeza de que as direções seguintes da UNCB, das entidades que todas participam nos estados, terão o compromisso, daqui para frente, de realizar o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, não deixar mais, jamais, morrer a necessidade de se discutir os direitos das pessoas com deficiência também sob essa perspectiva de gênero. Por isso que eu quero agradecer muito que no encontro de mulheres eu tenha tido essa honra, essa satisfação, esse convite para compartilhar com vocês um pouco do que pude presenciar na própria ONU, durante o processo de discussão, de votação desse documento, desse Tratado Internacional de Direitos Humanos, tão importante que hoje temos, que é justamente a Convenção Internacional da ONU. Por isso, os meus agradecimentos ao nosso querido presidente, Moisés Bauer, com quem tive a oportunidade de, durante muitos anos, atuar como conselheiro no CONAD, E claro, a nossa querida Glorinha, Maria da Glória, que tornou possível essa minha vinda nesse evento. E o nome dela diz tudo, né? Realmente uma glória hoje celebrarmos esse evento. Celebrarmos esse momento. Se a gente não estudar um pouco da história desse nosso país, e eu digo estudar porque as senhoras são muito jovens, claro que não viveram essa nossa história pela sua tenra idade, a gente nunca vai se dar conta do porquê que dessa dificuldade em vencer o preconceito, em vencer a discriminação, em efetivar direitos. O que nós vivemos hoje é resultado de toda a nossa história. É resultado de praticamente 400 anos em que grupos mais poderosos, economicamente mais poderosos, se apropriaram do poder, se apropriaram das nossas instituições em benefício próprio. Apenas para atender aos seus interesses pessoais, egoísticos. Isso é o que a gente chama de patrimonialismo. A história brasileira, lamentavelmente, nos revela isso. Sempre um grupo privilegiado no poder, nas instituições, e por conta disso, inviabilizando que a gente possa efetivamente falar de democracia, possa efetivamente falar de república, porque é claro, em um país onde nem todos participam, em um país onde a voz não é ouvida, não se pode dizer que temos democracia plena. Em um país em que ainda há clientelismo, em que até há pouco tempo havia nepotismo, interesse da família, dos parentes, sempre em detrimento da sociedade, da comunidade, não se pode dizer, como Faoro, Raimundo Faoro já nos ensinava, que tenhamos uma república acabada. Ou seja, um desafio constante que temos de romper, o desafio que se nos coloca é justamente romper com essa tradição histórica, com essas lamentáveis práticas do patrimonialismo, do clientelismo, da corrupção, da improbidade, que é o que, na verdade, impede a efetivação dos nossos direitos, mas, mais importante, que é o que, na verdade, impede a efetiva participação dos cidadãos, dos indivíduos, das mulheres, na definição, no acompanhamento, na fiscalização das políticas públicas. O que acaba por ocorrer, mais do que esse patrimonialismo, esse clientelismo, é o patriarcalismo, porque esse é um outro viés lamentável da nossa sociedade, desde quando ela se origina. Aquele mesmo modelo do senhor de engenho, que tinha o mais absoluto poder sobre a sua família, sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, sobre os seus escravos, porque foi assim que o nosso país começou, sabemos todos. É esse modelo do engenho que acaba se reproduzindo para as nossas cidades. À medida que as nossas vilas, as nossas pequenas cidades foram se constituindo, aquela mesma prática dos senhores de engenho é a que acaba por ser reproduzida nas nossas instituições, nas nossas cidades. Não é à toa que a mulher se vê, então, desde o primeiro momento, privada, afastada da participação das instituições, afastada da participação da vida pública. Porque naquele momento em que tudo isso começa, quem dizia, quem ditava as regras, era justamente o homem, justamente o senhor de engenho. Por isso a importância, ressalto, insisto, de discutirmos os direitos, também na perspectiva de gênero, de discutirmos os direitos das pessoas com deficiência, também na perspectiva das mulheres com deficiência. Porque somente quando compreendermos essa nossa história, somente quando compreendermos como essas práticas ainda perduram no tempo, é que efetivamente compreenderemos. Porque as pessoas com deficiência estão sempre subrepresentadas no parlamento, nos governos, nos cargos públicos, nas instituições. Mas é somente compreendendo todas essas lamentáveis práticas, histórias, é que nós compreenderemos porque mais do que as pessoas com deficiência, de uma certa forma, a mulher com deficiência está ainda mais distante, privada da sua participação nessas instituições. Efetivamente, na vida pública, privada da sua participação na vida pública. Me parece que sem uma compreensão desse nosso quadro histórico, do quanto ainda temos que lutar, do quanto ainda temos que mudar cultura, mudar a história, mudar paradigmas, se nós não tivermos essa compreensão do porquê que tudo é tão difícil, do porquê que tudo não muda, porquê que toma tanto tempo para que a gente possa efetivar os nossos direitos, a gente acaba caindo num discurso do desestímulo, da frustração, da desmotivação, da apatia. A gente acaba criticando a política e os políticos, sem compreender que justamente por conta dessa construção histórica, da maneira como as nossas instituições foram formadas, nesses momentos de crise, quando os nossos direitos estão violados, quando os nossos direitos não estão implementados, o que a gente precisa é de mais participação, é de mais motivação, é de mais engajamento, e não de frustração, e não de tristeza, e não de desmotivação, achando que nem a política, nem os políticos têm jeito. É como nos dizia Hannah Arendt: não dá para confundir a política com aquilo que eventualmente pode pôr fim à política, que é justamente a corrupção, o clientelismo, a improbidade, o patrimonialismo. É isso que nós temos que combater. Essas práticas históricas, essas práticas ilícitas, e não propriamente a política. Porque sem a política, não há como viver em sociedade. Porque política é como democracia. Diz com tolerância, com respeito. Essa, na verdade, é a definição de democracia: respeito. Saber que vivemos em uma sociedade plural, que vivemos em uma sociedade da mais absoluta diversidade, e que ninguém tem a verdade absoluta, nem é o modelo para quem quer que seja. A mesma diferença que era para ser celebrada, porque é ela que nos traz essas diferentes visões e perspectivas de mundo, é a que nos separa por conta da discriminação e por conta do preconceito. E é nesse quadro, então, que vem a Convenção Internacional da ONU para a proteção, a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Não que não tivéssemos já vários outros tratados internacionais. No âmbito da ONU, no âmbito da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, protegendo, promovendo os direitos das pessoas com deficiência. Não que não tivéssemos no Brasil, já muito antes da convenção, uma das legislações mais avançadas do mundo, essa que é a verdade, na proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. É claro que tem muito na nossa legislação para ser melhorado, para ser aperfeiçoado. É claro que, não obstante essa legislação extremamente avançada, os direitos das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, continuam sendo diariamente, cotidianamente violados. Mas se nós não compreendermos o quanto nós já caminhamos, o quanto nós já acumulamos em termos de proteção e promoção desses direitos. Se nós não compreendermos a Constituição que temos, absolutamente asseguradora e garantidora desses direitos, nós não conseguiremos aperfeiçoar, aprimorar o tanto que essa legislação precisa ser aperfeiçoada, precisa ser aprimorada. A Convenção da ONU vem justamente como um instrumento a mais, como um documento a mais de proteção. Eu ousaria dizer que ela não é sequer o principal documento de proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Por que eu digo isso? Porque a própria Convenção, como acontece em absolutamente todos os tratados internacionais de direitos humanos, que nos diz que prevalece sempre a norma mais benéfica, sempre a legislação mais benéfica. E a nossa perspectiva é essa, é de conseguir construir no município, construir no Estado, conseguir construir na União, normas até mesmo muito mais benéficas que aquelas previstas na Convenção. Normas que nos assegurem ainda mais direitos do que aqueles que a Convenção da ONU nos assegura. E foi justamente nessa perspectiva de proteção, de promoção desses direitos, que a Convenção da ONU já nos antecipou, a nossa querida Thelma, presidente de mesa, no seu artigo 6º, a proteção dos direitos das mulheres e das meninas com deficiência. Em 2 artigos bem diretos, a Convenção nos diz: os países reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Os países tomarão as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na Convenção. Ou seja, a Convenção dedicou tamanha discriminação, tamanho preconceito contra as mulheres, tão variadas essas múltiplas formas de discriminação, que a comunidade internacional, os países que integram a ONU, consideraram que não bastava editar uma convenção, passar uma convenção internacional, que precisava, em um capítulo específico, em um artigo específico, dedicar especial atenção às mulheres com deficiência. A mesma convenção que reconhece algo de fundamental importância, e aqui a verdadeira mudança de paradigma, aqui a verdadeira revolução nessa convenção: o reconhecimento de que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras ambientais, mas principalmente atitudinais. Ou seja, a proposta da comunidade internacional de países, que para superar a deficiência, que para efetivar os direitos das pessoas com deficiência, se faz necessário principalmente mudar o ambiente, acabar com as barreiras, aquelas barreiras que impedem as pessoas com deficiência gozarem plenamente dos seus direitos. Mas mais que essas barreiras ambientais, mais que essas barreiras arquitetônicas, que por vezes são as que nos vêm à mente, mais do que as barreiras que nos impedem a efetiva comunicação, a informação, a capacitação, as barreiras atitudinais. A certeza de que, se não conseguirmos mudar na sociedade essa sua atitude, esses seus costumes, esses seus hábitos para com as pessoas com deficiências e os seus direitos, dificilmente nós conseguiremos implementar essa Convenção da ONU. Então é essa mudança de paradigma do modelo médico para o modelo social, de que a dificuldade, o obstáculo, o impedimento está no meio e não propriamente na pessoa com deficiência, com todas as suas capacidades, com todo o seu potencial para viver de maneira plena, autônoma, desde que se lhes assegure os seus direitos, a acessibilidade, a tecnologia, a adaptação razoável, a tecnologia assistiva. Agora, de tudo que essa convenção diz, o mais importante, com toda a sinceridade, para mim, é o que está no seu artigo 29, que é o que diz com a participação na vida política e pública. É a certeza da comunidade internacional de países, e por isso da própria convenção, de que as pessoas com deficiência deve ser assegurado o direito de votar e ser votada. Pessoa com deficiência poder participar efetivamente da vida política, mas participar também da vida pública, acompanhar de perto a execução, a definição, a condução das questões públicas, das políticas públicas, mediante a participação nas organizações não governamentais, como as que as senhoras, os senhores participam, como a UNCB. Porque, a meu ver, sem essa garantia dos direitos políticos, sem essa garantia de que se possa efetivamente participar da vida pública, não será possível jamais assegurar, preservar, garantir todos os outros direitos que a Constituição nos assegura. Na verdade, essa convenção poderia se resumir ao seu artigo 5º, que trata do princípio da igualdade e do princípio da não discriminação. O princípio da igualdade, no sentido de que a convenção, qualquer lei, legislação de qualquer país, procurar direitos e oportunidade de exercê-los em condição de igualdade com as demais pessoas. É simples assim a nossa convenção. A proposta que se discutiu na ONU é singela como essa que se fez consignar na convenção. Se em determinado momento se assegura um determinado direito a quem quer que seja, as pessoas com deficiência também têm que lhe ser assegurado esse direito. A afirmação de que se oferece, se garante condições, oportunidades para que as demais pessoas na sociedade possam efetivamente exercer os seus direitos, que as pessoas com deficiência também têm que se criar essas condições e se criar essas oportunidades. É simples assim a proposta, de maneira que as pessoas com deficiência não sejam discriminadas, nem em relação aos seus direitos, nem em relação à oportunidade de exercê-los. É essa ideia mestra que deve nos conduzir desde a implementação da convenção, sempre que discutirmos os direitos das pessoas com deficiência. O princípio da igualdade e o princípio da não discriminação. Você tem uma pergunta? Não? Durante o processo de votação da convenção, nós temos que lembrar que a convenção é o primeiro tratado internacional de direitos humanos desse nosso século. Nós temos que lembrar que o Brasil é signatário de todos os outros tratados de direitos humanos da ONU e da OEA. Ou seja, o que não está na convenção, o Brasil já teria que cumprir de qualquer forma pelo que temos nos outros instrumentos da ONU e da OEA. Mas o que mais preocupou a comunidade de países durante as discussões na ONU foi justamente a participação das pessoas com deficiência. Pela primeira vez na ONU, na discussão de um tratado internacional, nós tivemos a oportunidade de as pessoas com deficiência acompanharem as discussões em plenário, efetivamente participarem de toda a discussão, por intermédio dos seus representantes, por intermédio das suas organizações não governamentais. Durante a conferência da ONU, em que se votou a convenção, e foram muitos anos, é um processo que se estende por 5, 6 anos, estabeleceu-se o lema, que todas conhecem, presumo, nada sobre nós sem nós. O desafio que temos é de compreender isso, não mais como uma retórica, não mais como um discurso, como uma mera proposta. O desafio que se nos coloca hoje é traduzir para a nossa prática no dia a dia, no cotidiano, nas nossas instituições, na nossa participação nos órgãos governamentais, esse mesmo princípio. Se a convenção foi inspirada, se a convenção resulta de um lema forte, poderoso como esse, nada sobre nós sem nós, o que que isso quer dizer efetivamente depois de aprovada a convenção e ratificada a convenção pelo Estado brasileiro? Que não há mais como no Brasil, nos municípios, nos estados, na União, se conduzir qualquer questão política, pública, que diga respeito às pessoas com deficiência, às mulheres com deficiência, sem a efetiva participação das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência. É por isso que os nossos conselhos têm que ser paritários, têm que assegurar a participação da sociedade civil. É por isso que os governos, em todos esses níveis, têm necessariamente que criar esses conselhos para assegurar a participação. Não somente no acompanhamento das políticas públicas, mas na própria definição dessas políticas. Na definição das prioridades de implementação dessas políticas e, claro, depois, na própria fiscalização. É por isso que temos que reforçar a nossa participação nas organizações, nos partidos, nas associações de bairro, nos comitês, nos grupos comunitários, justamente para que se possa, desde a base, desde a concepção de uma determinada política pública, as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, efetivamente participarem disso. É por isso que, de uma certa forma, a nossa convenção... Eu estou atento ao tempo, presidente, eu vou concluir logo. Obrigado. É por isso que a nossa convenção, de uma certa forma, é até muito limitada. Porque pela nossa convenção da ONU, por mais que seja louvável a adoção desse instrumento, é como se os direitos políticos ali se limitassem a votar e ser votado. Se se garantisse às pessoas com deficiência o direito de ir à urna e apresentar a sua candidatura, pronto. Já seria suficiente. Quando direitos políticos é muito mais que isso. Quando a nossa Constituição da República vai muito mais além do que a Convenção da ONU. Dizendo que direitos políticos é votar e ser votado, é claro. É acessibilidade na calçada, no transporte, na própria urna eletrônica. É acessibilidade na propaganda eleitoral, é óbvio. Mas direitos políticos é muito mais do que isso. É a efetiva participação. A efetiva participação, e comece dessa participação justamente nos conselhos, justamente na definição do orçamento, na definição das políticas. Esse me parece que é o maior desafio que temos pela frente. De acreditar que isso não é mais apenas uma proposta política, de que isso não é meramente uma reivindicação das pessoas com deficiência, de que isso não é uma mera proposta, um mero programa, mas de que isso decorre de uma exigência da convenção, decorre de uma exigência da nossa Constituição, para que assim saibamos e reivindiquemos a nossa efetiva participação nesses conselhos. Para que as câmaras municipais, as assembleias, a Câmara dos Deputados, o Senado, se veja sempre na obrigação de realizar as audiências públicas, para que as pessoas com deficiência possam ser ouvidas na definição das suas políticas, do que lhes diz respeito. É essa a proposta da Convenção da ONU. E é isso o desafio que me parece maior a ser enfrentado. Porque os direitos, como lhes dizia, sabemos todos nós, a legislação já nos assegurava, a Constituição já nos assegurava e a Convenção os reforça. Mas sem essa efetiva participação, sem oportunidade para a realização de encontros como esse, em que o próprio Estado possa participar, possa financiar, possa estimular, possa incentivar, porque uma outra exigência que a Convenção faz é justamente essa, de difundir a informação sobre o que é a Convenção, de capacitar toda a sociedade, não só as pessoas com deficiência, para a efetiva implementação da Convenção. Isso são obrigações que o Estado brasileiro também assumiu. E termino lembrando que quando o Brasil adota a Convenção da ONU, adota com força de Constituição. Mais do que uma lei, a Convenção entra no nosso sistema, no nosso regime jurídico, com força de Constituição. Então, quem levanta um livrinho simples como esse que tem em mãos, eu tenho um livro pequenininho, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi editado pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos, e seria de muito bom tom que o evento disponibilizasse para todas e todas esse pequeno livrinho, porque ele vem com a mídia. É isso que é o interessante nesse livrinho. Ele vem com uma mídia que permite a impressão, até mesmo em braille, em formato acessível, para que todos possam ter acesso e conhecer essa convenção. É isso. Esses são os desafios que se nos apresentam. O momento é de festa, é de celebração por um evento tão importante, único como esse, mas como não poderia ser diferente, nós não fugimos das nossas responsabilidades, essa é que é a verdade. É o momento justamente para encarar de frente, pontuar esses desafios, na certeza que somente a coesão, a união, a reunião de todas vocês é que tornará possível alcançarmos essa tão almejada, tão desejada implementação dessa nossa Convenção da ONU. Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Parabéns pela palestra. Peço desculpa por tão pouco tempo, porque este é um tema que nós precisamos estar atentos, porque a legislação vem garantir o nosso direito, mas nós temos que ter atitude. Para nós termos atitude, nós temos que conhecer. O doutor veio partilhar do seu conhecimento aqui conosco. E eu devo... Tem 10 minutos para perguntas. Quem tiver interesse em fazer perguntas, por favor, levante a mão, que o nosso apoio levará o microfone.
Doutor? Muito bem. Vai, Késia.
Oi? Meu nome é Késia. Eu queria saber do doutor... com relação a agora o estatuto, né, que o objetivo é também ratificar a convenção e tal. Eu queria saber quais as atribuições jurídicas, né, e os espaços, né, de todos os espaços de discussão, né. Infelizmente foi curto o espaço de discussão, mas eu queria saber das implicações jurídicas do estatuto, se for aprovado.
Na sequência, a Liliane, do CNPq.
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que vai ao encontro do que a Késia colocou, que é justamente isso. A gente ouve, assim, no senso comum, de que a convenção, entre aspas, teria que ser regulamentada de alguma forma. E, por outro lado, a gente percebe essa questão do estatuto, da elaboração dele. Eu também gostaria de saber, em relação a isso, seria mais ou menos... O seguinte, qual o, digamos assim, uma espécie de hierarquia? Até que ponto o estatuto ele vai vigorar ou ele vai regulamentar a convenção? A gente não consegue ter uma clareza em relação a isso? E isso traz algumas preocupações. Isso, para nós do segmento, traz algumas preocupações. Porque, por exemplo, qual seria a diferença entre uma lei que regulamentasse, ou um decreto, a convenção e um estatuto. Até que ponto, hierarquicamente, ele vai vigorar ou predominar em relação aos dispositivos anteriores? Obrigada.
É, agora, a Maria Jocelina, do Ceará.
É, boa tarde. Quando o doutor Gels foi começar, ele disse que, não vai ser propriamente uma pergunta, assim, mas ele disse que, de acordo com os estudos, as informações dele, não havia tido outro evento, né, de mulheres, pelo que eu compreendi. Não sei se ele falou só em nível de ONCB. Mas, assim, eu quero registrar que, assim, a extinta FEBEC, ela promoveu o primeiro Fórum Brasileiro de Mulheres em Belo Horizonte, e antes as entidades do Nordeste também já haviam promovido. Então, assim, claro, a ONCB também, do meu conhecimento, dos seus 5 anos de existência, esse é o primeiro. Mas, assim, na história, né, antes, as mulheres cegas, as mulheres com deficiência visual já haviam se mobilizado antes. Era
isso. Doutor Joelson.
Queria primeiro agradecer as perguntas. Se eu soubesse que a participação era assim tão intensa, eu teria reduzido a minha manifestação, dizer um boa tarde, vamos às perguntas. Porque agora eu vou ficar lamentando enormemente, enfim, com essas nossas constrições de tempo, não poder dedicar aí mais atenção a todas. Quero agradecer, claro, a Maria Juscelina, a Késia, a Liliane, pelas perguntas que foram formuladas. Juscelina, eu queria primeiro, enfim, dizer, por isso que eu enfatizei tanto, do meu conhecimento, graças a Deus, absolutamente limitado, eu não tinha essa notícia, mas já vou dizer, eu aceito a sua ponderação de que houve aí o primeiro fórum brasileiro das mulheres, foi com deficiência esse fórum, das mulheres com deficiência? Pois é, e aí eu já vou dizer que bom, obrigado pela informação, e que pena, cadê o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? É essa solução de continuidade que a gente tem que dar jeito nisso, pelo amor de Deus. Nós temos que conseguir levar as coisas adiante. Eu vou torcer, não precisa ser ano que vem, mas daqui 2 anos, daqui 3 anos que seja, de pelo menos tomar conhecimento que a ONCB, a FEBEC, sei lá mais quem, fez o segundo, o terceiro, o quarto fórum, para a gente não perder essa oportunidade de debate. Né? Percebam as nossas constrições de tempo, o tanto que fica difícil, não é verdade, para a gente poder responder todas essas questões e abordar com a profundidade, com a densidade que a gente precisa todas essas questões. Por exemplo, essa questão da hierarquia das normas. Deus me livre de colocar 2, 3, 4 advogados juntos. Vocês sabem disso, porque nós vamos ter 3, 4 opiniões diferentes. Entendeu? E outros vão dizer, Deus me livre dos advogados, né? Então, mas a realidade é assim, eu vou lhes dizer o que, que eu acredito, o que, que eu penso. Eu tenho, a minha formação acadêmica é justamente na proteção internacional dos direitos humanos, nos regimes da ONU e da OEA de proteção. Então, claro, até por força do que eu tive que estudar, acumular ali, enfim, por conta da minha atuação acadêmica, eu tenho a seguinte conclusão. Essa convenção não precisa de absolutamente nada para regulamentá-la. Nada. Agora é dito, por isso que eu comecei dizendo, se colocarmos 4 advogados, 4 opiniões diferentes. Talvez alguém aí, enfim, mesmo não sendo advogado, tenha uma opinião diferente. Porque, a gente tem, assim, é uma questão muito técnica, gente, mas se fosse resumir, se a gente conseguisse traduzir essa questão técnica para o português, porque a gente não devia falar juridiquês, a gente devíamos todos falar português, a questão é bem simples. A convenção é uma lei, ponto. Porque ela precisou ser internalizada. A nossa Constituição diz, olha, quando o Brasil adotar um tratado internacional, quando o Brasil adotar uma convenção, tem que proceder assim, assim, assado. Aí, por isso que tem uma discussão na Câmara, aí passa um decreto, aí autoriza o presidente vai lá na ONU, deposita o tratado, edita outro decreto. Enfim, tem toda uma sistemática, tem toda uma dinâmica. Mas se tivesse que traduzir para o português, para todo mundo entender, esquecendo o tecnicismo, seria assim, a convenção também é uma lei, ponto. E a convenção em nenhum momento diz, eu preciso ser regulamentada. Por favor, baixem aí algum outro instrumento para me regulamentar. Porque foi isso que eu quis, talvez não tenha sido muito claro, não tenha conseguido demonstrar isso durante a minha manifestação, mas por isso que eu enfatizei o seguinte, pode ser que uma norma do município, gente, do município, não tem nada assim abaixo do município, né, para poder editar uma lei, uma Câmara Municipal. Mas pode ser que a gente tenha uma lei municipal muito mais abrangente, muito mais protetora do que a convenção. A convenção vem da ONU, da ONU. Precisou passar pelo Congresso Nacional para ser aprovada. Mas aí, uma lei municipal vai valer mais do que a convenção, gente? Vai ou não vai? Vai valer, gente. É isso que vocês precisam acreditar. Desde que? Desde que? Quando é que a lei municipal vale mais do que uma convenção da ONU? Em que situação? Quando ela protege mais os direitos, quando ela é mais benéfica. Se a lei do município proteger mais direitos, assegurar mais direitos, em relação a qualquer outra norma, em relação à convenção, vai valer a lei do município. É difícil a gente entender isso, porque a gente pensa com a cabeça do direito brasileiro, a gente não pensa com a cabeça do direito internacional. Então, se a norma for mais benéfica, vai valer a norma mais benéfica. É por isso que tem muita coisa na nossa Constituição que está muito mais avançada do que a convenção. Por isso eu falei dos direitos políticos, por isso eu falei da participação política. E aí vai valer o quê? Vai valer a convenção ou vai valer a nossa Constituição? Vai valer a nossa Constituição, porque ela assegura mais direitos. E quem foi que disse isso? Que é assim, que a lei mais benéfica é a que vale mais. Quem foi que disse isso? Quem disse isso, gente? A própria convenção. Foi a convenção que quis que assim o fosse. São essas coisas que a gente precisa conhecer. Então, ó, estatuto sempre vai gerar muita polêmica. Sempre vai gerar muito debate. A gente não vai ter consenso sobre o estatuto. Porque qual é o nosso medo? O nosso medo é o estatuto? Não. Qual é o nosso medo? É de que se retrocedam direitos. É de que a gente perca direitos. Esse é o nosso medo. O nosso medo não é o estatuto. Então, se editarem aí qualquer outra lei, chamando de estatuto ou não, deem o nome que queiram dar. Se essa lei não retroceder em direitos, se essa lei não revogar o que já existe, não vai ter problema. Todos estaremos de acordo. Agora, pode ser que nesse processo político, eu participei desse último grupo da Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, que, enfim, fez um trabalho, uma tentativa de lançar um documento aí para o Congresso, porque o Congresso continue trabalhando, uma mera minuta, uma contribuição, uma colaboração para que todos possam discutir, todos possam colaborar. Não é um produto final que a gente defende como sendo o produto ideal. Eu mesmo defendo é uma consolidação. Para mim, o que nós precisávamos era consolidar essas leis todas que dizem respeito às pessoas com deficiência. E não propriamente passar um estatuto, se esse estatuto não significar essa consolidação, se esse estatuto significar qualquer retrocesso. Mas eu já lhes antecipo. Que bom que temos a Constituição, que bom que temos a Convenção. Porque se o Congresso insistir em votar um estatuto que tenha qualquer artigo que signifique retrocesso nos direitos das pessoas com deficiência, o que que nós teremos? Duas coisas. Primeiro, uma mobilização política. Primeiro, uma mobilização política. É preciso que o Congresso saiba que pode até votar aquele estatuto, mas sem retroceder. Aquele artigo tal, tal e tal, não pode ficar lá porque estaria retrocedendo. Copie e cola o que já está na legislação, no mínimo, para preservar. Se não quiser dar mais. Se não quiser dar mais. E depois, qual é o segundo movimento? Se porventura houver qualquer retrocesso, tem aí o nosso Supremo Tribunal Federal para avaliar, não é verdade? Uma eventual ação de inconstitucionalidade, se declarar inconstitucional algum artigo ali, talvez, do estatuto que não preserve os direitos das pessoas com deficiência. Porque, lembremos, foi o que eu disse, a própria convenção também vem com força de constituição. Eu espero que eu tenha respondido, ainda que muito rapidamente, as perguntas, e, claro, depois a organização do evento tem os meus e-mails, tem os meus dados, eu fico na mais absoluta disposição de todas as senhoras e, claro, senhores. Muito obrigado.
Doutor, com certeza o senhor está convidado para o nosso próximo encontro. E com este tema nós poderíamos ficar uma semana de curso de capacitação para nos empoderarmos, como dizemos aí, né? É uma proposta. Já estamos assim numa...
Então deixamos como proposta, presidente, da nossa mesa essa, que se promova um curso de capacitação sobre a confusão.
Exatamente. Então, vamos ser fortes aqui enquanto nós estamos representando a cada estado, né, levar o nosso conhecimento, as nossas informações. Então, acredito que futuramente nós, mulheres, podemos deflagrar muitos e muitos outros movimentos, dos jovens, que temos representantes aqui, da questão das mulheres em todos os estados, né? Enfim, nós temos muito o que fazer, né? Nós fazemos muito pouco e somos, assim, pela porcentagem que estamos inseridas aí no mundo do trabalho, na educação, enfim, somos poucas e fazemos muito. Então, imagine se nós tivermos forças e fazer acontecer mais eventos. Peço para o doutor fazer suas considerações finais, né? E agradeço a presença de todos e do senhor também. Por favor, considerações finais.
É só agradecer uma vez mais o convite que me foi formulado, na esperança de que eu possa, pelo menos, tomar conhecimento nos próximos anos, que a gente dará sequência a esse belo trabalho realizado hoje pela UNCB. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Vou entregar o certificado e um vinho para o doutor. Obrigada.
Ajuda-os, vós.
Há 10 anos no seu coração.